Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olha nós aí, travês! A gente tá aqui pronto para mais uma conversa. Se assente aí, tome assento. O café tá quentinho, quentinho. Tem sempre café aonde eu estou. Se você, porventura, me receber na sua casa, saiba que a primeira coisa que eu vou querer, depois do seu abraço, é café. Não numa xícara pequena, mas numa caneca. Eu sou uma pessoa que toma café de caneca. E tomo café até que o corpo começa a tremer e o corpo me diz assim, calma, pode deixar um pouquinho para amanhã, não precisa tomar mais hoje. Então aqui você tem café e do lado de cá tem cuscuz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cuscuz salgado de Elisama, com bastante cebolinha picada. Eu não sei se é coentro ou cebolinha.
Coentro.
Coentro. Ave Maria, pronto. Podemos fazer mais um episódio com essa palavra. Aparece a palavra coentro, pronto. O mundo se divide entre fla-flu. Entre bavi. Mas olha, o cuscuz... Como é o nome desse cuscuz, Elisama, que você faz?
É com creme de milho. Mas é um creme de milho Tabajara, da Bahia.
Então, tipo, olha, não, é gente, olha, entenda. Quando a gente vai na casa de Elisama e come esse cuscuz, assim, tem um pedaço do paraíso que já se torna acessível, né? E sobretudo para pessoas que são fixadas na fase oral, como eu. Então, a boca é esta grande zona erógena da vida, né? Em que a gente fala, beija, come... Então, a Elisama sacia pessoas paralisadas na fase oral. Então, tem café, tem cuscuz, né? Não deixa de ser um sintoma, né? O nome do nosso podcast ser coisas que se colocam na boca.
Podíamos falar bastante sobre isso?
Mais um café com cuscuz e hoje a gente vai conversar sobre mais uma... congruência das nossas identidades profissionais e pessoais. Nós dois estamos escrevendo livros infantis nesse momento. E isso apareceu como um desejo muito autêntico, não foi um pedido externo, foi uma vontade de conversar. Nós somos pessoas que escrevemos livros que queiram conversar, que sejam inícios de conversas. Eu tive a honra de prefaciar o Educação Não Violenta, o livro mais conhecido da Elisama, não é o primeiro, Miquel me lembra disso sempre, né? Minha mãe tem muito mais livro escrito do que você! mas desde o Educação Não Violenta, eu aprendo com a Elisama que livros podem conversar. E os livros dela são uma inspiração para um tipo de literatura que se coloca como o início daquele dedo de prosa que a gente fala no interior, que a minha avó falava muito comigo. Sente aqui para a gente... Eu quero ter um dedinho de prosa com você. Ela passava assim a mão no paninho que estava em cima do braço do sofá e ficava assim passando a mão. Senta aqui, meu filho. Toma. Quero ter um dedo de prosa com você. Livros... são inícios de dedos de prosa. E eu e Elisama, Elisama e eu, nesse momento, estamos construindo dedos de prosa, supostamente com crianças, e eu quero que vocês prestem muita atenção a esse supostamente. Porque eu aprendi uma vez, em Salvador, com Lena Lopes, uma psicóloga que estuda literatura infantil como área de concentração do doutorado dela, que... a literatura infantil é a única literatura que tem esse aposto infantil, né, que vem depois do literatura, e a gente precisa pensar o que essa palavra diz e qualifica ou desqualifica sobre a qualidade dessa literatura. Porque a palavra infantil, na nossa cultura, ela é utilizada para fazer uma detração dos adultos. Né? Então, quando a gente chama uma pessoa adulta de infantil, a gente está chamando essa pessoa de imatura, de despreparada para as relações adultas. Então, uma literatura infantil nasce nesse mundo adultista sendo depreciada pela própria nomeação. Importante a gente dizer isso porque os nossos livros estão a serviço do contrário. Os livros que nós estamos escrevendo e que vamos publicar muitíssimo em breve, eles querem fazer uma conversa de adultos com adultos, de adultos com crianças, de crianças com adultos e de crianças com crianças. E que os adolescentes também entrem nesse bolo aí, se assim o quiserem, né? A questão é que os adolescentes estão justamente naquela fase em que eles querem se diferenciar de tudo que é supostamente infantil, então é menos provável que eles nos leiam, né? Mas se a gente for pensar entre os adultos e as crianças, né? Que tipo de conversa é essa que a gente tem vontade de construir através dos nossos livros? Por que nós deixamos de ler literatura infantil quando crescemos? Ou só fazemos isso em benefício da criança que nós temos? Né? Quando vamos colocar a criança para dormir, né? Como um ritual que se constrói na relação entre mães e filhos, pais e filhos, afilhados e madrinhos e padrinhas, tios e sobrinhos, avós e netos. Por que que a gente tem esse lugar da literatura infantil como sendo para o desenvolvimento da criança? O que esse tipo de mensagem sobre a vida tem a ver com a vida adulta? O que que um adulto ganha quando ele lê literatura infantil? Então, o mundo da criança é um mundo tão distante assim do mundo do adulto? É hierárquico? É menos importante? É menos sofisticado? É mais fácil? É menos complexo? É sobre tudo isso que eu convido vocês para conversar conosco neste Café com Cuscuz. Então, tem duas poltroninhas aqui dentro dessa mesa que eu quero chamar. Você, pessoa adulta, e você, criança, para sentar aqui junto com a gente. Traga essas duas pessoas para cá e continue aí ligado na sua louça, no seu trânsito, que agora vai dizer Elisama Santos. Atenção.
Ai, meu Deus do céu. Cara, você falou tanta coisa e eu fiquei pensando, primeiro, no quanto a gente tem um atravessamento nessa diferenciação do colonizador dentro da nossa história, né? Porque se a gente para pensar que os povos originários se comunicaram e sempre se comunicam e sempre transmitiram ensinamentos por histórias. Então, as histórias, e que hoje a gente relegou somente para os livros infantis, a gente separou no cantinho, essas histórias apenas cabem nos livros infantis, as histórias que cabem nos livros adultos, elas precisam ser enormes e ter muito rebuscamento, ou elas não são boas o suficiente. As histórias que podem ser contadas numa roda, e repetidas, e repetidas, e repetidas por todo mundo que ouviu, elas ficaram para as crianças, né? E elas são típicas dos povos originários. Então, assim, a gente tem nos povos africanos, nos povos indígenas, essa história como uma das principais vertentes de ensinamento, uma das principais formas de ensinamento. A história, ela estava ali o tempo inteiro a serviço do crescimento, a serviço do entendimento, a serviço do mostrar para a criança e para os adultos o caminho. Então, até hoje, se você conversa com alguém mais conectado com as religiões de matriz africana, se você conversa com um líder religioso indígena, ele vai te passar um ensinamento através de uma história. Então, ele vai te contar, tipo, para te dar um conselho, o conselho vai vir contando da árvore, do não sei o quê, da chuva, do caminho. Vai vir esse utilizar de uma narrativa, de uma historinha, para que você compreenda o que precisa ser passado. E o quanto a gente perdeu isso, porque dentro dessa história de opressão social, a gente separou o que é selvagem ou o que é infantil. E a gente tem o infantil e o selvagem de formas muito abraçadas dentro da nossa história, que é o que precisa ser domado, controlado, consertado, instruído. Então a gente tem o selvagem e tem o sábio. E o sábio é aquele que fala o que o outro não entende. É aquele que fala de uma maneira para grupos muito, muito específicos. Isso é o adulto. Isso é o sábio, é o adulto culto, é o adulto que é a meta, né? Porque na nossa sociedade o adulto é a meta. O idoso ele já passou, então agora espera morrer, e a criança crescer para virar adulto. O adulto é que é o centro, a gente não consegue pensar o quanto isso é taliça, né? O adulto, por que, que o adulto é a grande meta? Por que, que o idoso não serve e a criança não serve? Porque o adulto é quem produz. Mas enfim, deixando essa vertente da conversa de lado e trazendo para um olhar de... A gente deixou de ver as histórias como parte da sabedoria. E as histórias hoje que são os livros infantis, mas as histórias, o contar histórias para aprender e para ensinar, porque a gente foi ensinado assim, para desconectar com algo que era muito sábio nosso, dos povos que nos deram origem, que era a história nesse lugar de deixa eu te ensinar algo. Eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu conto histórias o tempo inteiro. Eu me considero uma contadora de histórias, eu conto histórias o tempo todo. Por quê? Porque eu acho que nada ensina como uma boa história. E eu tenho certeza absoluta que esse é um saber ancestral. Porque eu cresci vendo sentada com a minha avó, com os meus primos e minha avó, bem cena de filme, de livrinho infantil. Minha avó sentada e os netos, a gente ao redor, ouvindo as histórias dela. Tinham muitas histórias. E aquilo, pra mim, tinha uma conexão com a vida muito bonita. E era um jeito de entender coisas que não tinha outra forma de entender. Existem falas que elas precisam estar dentro de um contexto, de uma história. Que parece que não tá falando de você. E aí, de repente, você começa a ler, ouvir, e fala, meu Deus, isso se encaixa na minha vida. É de mim que tá falando. Essa história aí, que parece tão simples e tão pequena, é de mim que tá falando. No nosso último episódio, a gente falou muito da complexidade da vida. Mas a complexidade da vida não significa que não pode ser dita de uma maneira simples. Simples não é simplório. E a escrita de um livro infantil, a história, ela é... uma busca por, de uma forma simples, facilmente entendível, a gente consiga discutir sobre a vida, falar sobre a vida, falar sobre o que importa. E aí, quando eu penso na escrita de um livro infantil e a editora, quando a gente conversou sobre o livro, a Lívia falou, Elisama, a gente quer um livro muito pequenininho, porque a gente quer um livro com muita imagem. A gente quer que as imagens elas tenham... uma participação muito grande no livro, com a história. Então, eu escrevi uma história, e como a história dita para criança, ela pede que você retire os supérfluos. Ela pede que você pare de enrolar. Como ela pede que você cuide de uma forma muito intensa do como você está falando para você ser entendido. Porque, veja, existe um suposto saber como adulto que a gente... escreve achando que ele já sabe várias coisas, que a gente tem que estar ali quase que se provando o que a gente sabe e a forma que fala, porque quem está lendo... Com a criança, a gente parte de um princípio que eu não sei a idade dessa criança, eu não sei o que ela já sabe, então eu preciso explicar. E eu preciso falar da forma mais fácil de compreender possível. A mais pura possível para que essa criança consiga entender. Então a criança, ela te convoca para tirar as máscaras. Ela te chama em qualquer contato com ela para você parar de fingir. Pra você parar de querer mostrar o que você não é. Pra você parar de florear, de dourar a pílula. A criança, ela te pede o tempo inteiro muita honestidade na conversa. Porque ela é esse poço de honestidade. Então, era uma escrita de poucas palavras que precisava dizer muito. E quantas vezes eu lembrei da minha avó, no meu avô. Na forma que eles contavam as histórias. Do quanto eles conseguiam dizer coisas com uma história. Na hora de escrever, sabe? O quanto para mim foi uma reconexão com essa vida que ela não precisa mostrar tanto. E aí nessa fase do mundo que a gente tá, em que a gente é muito mais a aparência do que o que a gente é de verdade, é interessante a gente ir pra essa leitura que ela te convida pro que é. Não porque aparenta ser, sabe? Que eu acho que é o que o livro infantil, a história... E essa diferenciação que a gente botou do mundo adulto, do mundo da criança, que a gente precisa encurtar o caminho entre a criança que a gente foi e o adulto que a gente é, faz a gente melhor, sabe? É a gente entender que, por vezes, a vida tá pedindo pra gente uma honestidade muito grande que só uma criança tem. E que a escrita me chamou pra isso.
Eu também tenho uma avó muito presente na minha história. A minha bisavó. Porque a minha avó, as minhas avós, materna e paterna, morreram antes de eu nascer. Eu não as conheci. Mas eu tive uma bisavó materna, que é talvez a maior referência da minha existência. A pessoa mais impressionante que eu conheci. Ela morreu com 100 anos e teve 24 filhos no sertão. Ela contava histórias para mim, por exemplo, de quando uma virose pegava um dos filhos, a casa dela virava uma enfermaria, porque 10 pegavam. 10 dos filhos tinham. E ela tinha que botar os meninos em cima do jegue para levar para o hospital quando era caso mais grave. Então, era dessa vida que eu escutava as histórias. Foi nessa fonte que eu bebi primordialmente para entender o que é o sofrimento, o que é enxergar a beleza da vida enquanto o sofrimento está passando, porque ela foi uma pessoa doce. Ela tinha uma ternura assim, inquebrantável. A vida parecia ali severina para ela e ela mantinha essa ternura. Era uma decisão existencial dessa mulher, Calu, era o nome dela, Carolina, apelido dela era Calu. Então, nas histórias da minha bisavó, eu me fiz muito, muito. E ela, eu sou o bisneto mais velho e tive uma infância assim, em que as pessoas se preocupavam muito comigo, porque eu fui prematuro extremo, eu adoeci muitas vezes, então eu era aquele menino que merecia cuidados. Depois eu peguei no tranco, assim, segui o fluxo natural, assim, do desenvolvimento que se espera de uma criança, mas fica uma certa sombra, né, na história, assim, esse menino precisa de cuidado, precisamos estar perto dele e tal, e eu acho que isso me beneficiou muito, porque eu tive sempre essa mulher perto de mim, me contando histórias, e ela me contou todo tipo de história, ela não me deixava de me responder nada, eu fazia pergunta, e ela me respondia, assim, eu fazia perguntas assim, como foi perder uma filha? Falando da minha avó. Como foi o dia que a minha avó morreu? Me conta essa história. Ela contava. Como foi ter tanto filho? A senhora já foi traída pelo meu bisavô? O que a senhora sentiu? Ela me respondia tudo. Ela falava tudo. Então, essa intimidade que gerava essa troca, que gerava essa escuta dessas histórias, forjou muito do que eu sou. Eu acho que a doçura, que é parte intrínseca da minha forma de estar no mundo, foi desenhada por essa mulher. Então, você fala dessa cena com a avó, eu tenho exatamente a mesma cena, com a diferença de que era só eu e ela. Então, eu não sei se isso é uma cena de mais privilégio ou de mais solidão, porque eu poderia estar com outras crianças e depois a gente conversar.
A minha Elisaminha interna pensa, que legal.
Pois
que
era é. Só
você. Aquela então, que pensava, não.
Mas como eu sou essa
aqui.
Pessoa de galera que se conhece, eu já fico pensando assim, pô, se tivesse meus primos comigo, que eu tinha imagina, com 24 filhos, eu tinha 150 primos. Então, é verdade, 150. Então, assim, pensa assim, todo o arco-íris de tipos de pessoas. Aí ela teve um filho que teve 10, teve outro filho que teve 10, teve um filho que teve 8, teve filho que teve. Assim, eu chegava na cidade, porque esse povo todo morava no sertão nordestino, Montes Claros, Januária, ali nas imediações do Rio São Francisco. E assim, a gente ficava pulando de casa em casa, brincando, né? Olha que interessante, para onde eu fui, na minha memória, na minha conversa interna, no meu diálogo interno, quando a gente começou a conversar sobre o poder de uma história. Quando você me toca o coração com essa fala de contracolonial sobre o poder da história ancestral. Né? Então, eu me conecto muito com essa ideia de que nós adultecemos recebendo esse mandato de cortar a ligação primordial com as histórias, de não ter tempo para saborear uma história, né? Porque a gente tem que correr. E a gente vive histórias na adultez com o mesmo desejo de serem saboreadas que uma criança. Né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama contando uma história para a gente tem vontade de estar ali e de escutar aquela história, de entrar naquela história e deixar que a história entre na gente e a gente participar daquela experiência. Né? Mas alguma coisa nos distancia disso. Então, eu acho que o livro infantil, ele convida o adulto a se fazer uma pergunta bem básica. Como você tem se dado tempo para escutar histórias? Para ser transformado pelas histórias? Mas porque as histórias, elas falam não do êxito, não do resultado, que pode ser êxito ou fracasso. Né? A métrica da nossa cultura capitalista é o resultado, é o sucesso ou é o fracasso. As histórias falam do meio do caminho. As histórias recuperam o que o sistema diz que não importa. Então, se o que importa é a nota da prova, a nota do Enem, a meta batida no fim do mês na empresa, a gente está o tempo inteiro tomado por essa noção de que o que importa é o resultado. O que que nos reconecta com a beleza do processo? O que que nos religa com a sensação de que mesmo que o resultado seja ruim, o processo valeu a pena? Mesmo que o resultado seja indesejado, o processo me fez crescer. O processo me fez estar mais vivo e mais próximo de quem eu sou. Ou até mesmo me alerta de como eu estou distante de mim. Mas se a gente não escuta a história do processo, a gente se perde da gente. E a literatura infantil, para mim, ela tem essa virtude de contar a história do meio. O que que acontece? Porque o que a criança quer saber é isso. Mas o que que acontece para acontecer? Eu me lembro, por exemplo, eu estava conversando isso com o Dani outro dia, Elisama, que assim, na transição de infância para adolescência, eu olhava para os adultos e falava assim, gente, o que faz para ter um carro? Se eu achava um negócio assim, tão absurdamente caro, né? Quando eu comecei a entender assim, o preço das coisas, assim, eu falava assim, gente, como é que compra? Como é que consegue juntar dinheiro para comprar um carro, uma casa? Assim, isso para mim era tipo um mistério da fé.
Falando no preço das coisas, eu lembrei do filho da filha de uma amiga, que ela ganhou um dinheirinho, que ela vendeu coisas na escola, e ela foi toda feliz pro shopping com o dinheirinho dela. E aí tudo que ela queria comprar o dinheiro não dava, né? E a bicha sentou e teve uma crise de choro. E meu dinheiro não dá para nada!
Bem-vindo à vida, meu amor!
Meu pensamento foi exatamente isso. Eu pensei, eu quero sentar do seu lado e dar uma chorada também. Porque...
Defina a rotina através de uma cena. Meu dinheiro não dá, vou chorar!
Mas e aí essa coisa linda da infância, né? Foi a caída da ficha dela de olhar o dinheiro dela, que ela achou que valia uma fortuna, né? Tudo que ela vendeu 3 ursinhos de pelúcia, meu Deus do céu. E aí quando chegou no shopping, e foi comprar aquela tudo que ela perguntava o preço, ela como assim, vida?
Então, veja, essa viagem que a gente está fazendo aqui, de como a gente pode perceber uma criança e lembrar de quem a gente foi e de quem a gente é. Porque essa cena da criança chorando no shopping, ela está revelando um desamparo profundamente adulto. Esse desamparo de todos nós aqui que estamos ralando para ganhar vida, que não somos herdeiros, esse desamparo proletário, digamos assim, né? Esse desamparo, ele fala da gente. A criança chora diante dele. Será que a gente chora? Será que a gente dá tempo para esse lamento? né? Porque uma coisa é você adaptar na planilha o que você pode gastar ao que você ganha. Mas isso é o lado pragmático da coisa, o que eu vou fazer com a falta de dinheiro. Mas o que eu faço com o que eu sinto diante do dinheiro que não há é o choro da criança que está revelando. E o que esse sonho que a criança tem e que se frustra ali naquela cena, como é que ele vai ser revivido depois do choro? E quando a gente está do lado de uma criança, a gente acompanha toda essa trajetória.
Quando a gente está do lado, sem querer silenciar, né?
Ah,
gente?
Sim.
Quando a gente está do lado, deixando que sim. ela vive esse ciclo que você está falando aí.
Então, esse testemunho, né, de uma criança, sem silenciar, muito bem dito, ele sempre me parece pedagógico inversamente, assim, eu sempre me sinto nessa percepção de que alguma coisa está fora da ordem, como diria Caetano, porque supostamente eu que tenho que dar um ensinamento para uma criança, mas ela vai me mostrando tanta coisa sobre mim, ela vai me mostrando Sim. tanta coisa que eu me esqueço sobre mim, né? Então, esse lugar da criança dentro do adulto, que é difícil da gente manter, porque o mundo diz que isso não vale. Isso é uma coisa que tem que ser limpa. A criança dentro do adulto, ela precisa ser limpa para o adulto se transformar numa pessoa racional. Então, como fazer uma contracultura para resistir a isso e manter essa criança dentro da gente, manter essa conexão com quem a gente foi e com o melhor que a gente pode ser. Eu acho que ter crianças por perto sempre me ajudou nesse sentido. Muito antes de ter filho, eu sempre tive perto de criança. Eu sempre fui aquele primo, Elisama, adolescente, que ficava brincando com os primos crianças, sabe?
Eu também, eu sempre fui essa, que ia rolar no chão com as crianças.
É, então tinha uma, olha, e mais uma coisa em comum, a gente era o primo brincante.
E como a gente precisa olhar, Xande, assim, nossa, você falando da infância e da criança, e do que a gente faz com o que a gente sente, não é o que a gente faz no pragmático, né? A gente se permitir, eu acho que tem dois pontos que são essenciais, é o quanto a criança se permitir entristecer, e chorar, e lamentar, e reclamar, o quanto ela é honesta com ela mesma. Então, assim, quantas vezes eles falam, meus filhos, ah, mas eu não gosto da vovó. E, não, naquele momento ela não tá gostando mesmo, não. E ela não tem que mentir, não tô falando que ela tem que falar, a gente vai sair falando na cara das pessoas o que a gente não gosta, mas essa honestidade, nesse momento eu tô chateada com isso que aconteceu. Tá, isso é legal, mas agora eu não tô sentindo isso. E eu tô triste, eu tô frustrada, e eu queria isso, eu não tenho, poxa. Esse permitir dar nome ao sentir, pra mim é lindo na criança, é incrível. E pra mim é o brincar, que a gente parou de brincar, e como que a gente vive sem brincar? Né? Porque o Winnicott, ele trazia que a gente adjetiva a vida brincando, né? E como que a gente tem adjetivado a nossa vida? Como que a gente tem dado nome ao que nos acontece? Como a gente tem digerido e elaborado o que nos acontece sem brincar? Sem brincar com a realidade. Sem imaginar. Porque quando eu imagino a realidade de um outro jeito, quando eu pego essa história e dou um outro final na minha cabeça, e quando eu... Cara, eu tô elaborando a minha realidade de uma forma tão mais livre do que não é só sentada na cadeira do meu analista, da minha analista, sabe? Então, como que a gente tá elaborando a vida sem se permitir brincar? Como que a gente tá mexendo com todos esses símbolos e todas essas coisas que nos acontecem? Como que a gente tá arrumando espaço dentro da gente pra colocar toda a dor que a vida tá trazendo sem desopilar brincando, sabe? Porque nessa coisa de levar tudo muito a sério, a gente entendeu que a brincadeira não é coisa séria. E à medida que a gente cresce, a gente brinca menos. E a gente brinca menos com a realidade e com a gente mesmo, e com o nosso corpo. A gente experimenta menos esse corpo. A gente consegue ver, assim, claramente isso com as crianças. O quanto que a roupa delas se suja à medida que elas vão crescendo. Né? Então, assim, você tem a criança pequena que vinha da escola, que você tinha vontade de pegar a criança inteira e jogar na máquina de lavar a criança, a roupa. Quer dizer, no começo a gente tinha vontade de tirar a roupa e jogar no lixo. A minha vontade era falar assim, perdeu,
nossa,
já era.
Eu lembro tanto dessa
não tem salvação. Não tem salvação. Olhava a roupa e pensava, ah, gente, não tem salvação, não. É daí pra virar pano de chão ou pano de poeira. Lixo não, né, amores? Que como uma boa brasileira, a roupa velha vira pano de chão. Isso, ou pano de poeira.
Exatamente.
Então olhava e pensava, tem que virar pano de poeira ou pano de chão. E aí, à medida que eles foram crescendo, a roupa começou a ficar lavável. Eu já não tinha mais a vontade de jogar a roupa pra pano de poeira ou pano de chão. E agora a Migue, por exemplo, que tá com 12 anos, quase 12 anos,
rapaz,
as roupas têm rasgado menos.
Misericórdia.
Amiga, eu comprei 2 tênis pra Miguel, tamanho 42 essa semana.
Deus.
Quase caiu de costas. 42. Eu falei, não, filho, calça aí pra eu ver se tu tá dando mesmo. Ele, aqui, mãe, o dedo tá aqui, ó. Começa que ele já entrou na loja, foi lá, escolheu o tênis igual que ele já tem. Porque ele só usa o mesmo tênis. Rasga um, eu compro outro igualzinho. E ele chegou na loja e fez, mãe, achei o meu. Aqui, igualzinho, e só que o tamanho eu já mudei, é 42. Eu fiz 42 de lá da Europa, né? Ele fez, não, da Europa é 44, aqui do Brasil é 42. Aí ele calçou e eu botei o dedo e fiz, meu Deus. Então, assim, a roupa agora, ela não rasga mais no joelho como rasgava antes. Ele vinha que não tinha joelho de roupa que coubesse, que durasse.
Não, e olha, isso é verdade. Deixa eu contar uma coisa aqui, fofoca interna. Miguel é uma criança grande, pra quem já viu Elisama falar. Miguel, Elisama e Isaac são pessoas grandes. Então, não tem por onde esses meninos, pela lei natural da genética, não tem por onde eles serem pequenos. Eles são grandes. E Miguel passa roupa para Gael, né? Gael tem 1 ano a menos que Miguel, mas assim, uns 3 anos a menos de roupa. Assim, então, a roupa acaba para Miguel e vem aqui para casa. Ela para aqui, invariavelmente. Menos as calças, porque as calças não têm joelho.
No, nenhuma calça dele tinha joelho, nenhuma. Nenhuma calça dele tinha joelho. E aí, à medida que ele tá crescendo, o joelho tá ficando inteiro. Eu olho hoje agora o joelho, tudo inteiro das calças, eu faço, gente, mas cadê o joelho rasgado? E eu fiquei pensando no quanto a gente para de brincar com esse corpo, né? Porque o joelho rasgava porque ele pegava esse corpo e essa calça tinha que aguentar muita coisa. Essa calça tinha que aguentar uma experimentação com esse corpo. Que ele não tem mais. Que a gente vai crescendo, a gente vai parando. E aí eu me pergunto como que a gente vai ter sanidade mental, como a gente vai ter alguma saúde mental, se a gente não faz o que o corpo precisa e a mente precisa pra gente ficar bem. Porque a gente precisa brincar. Brincar faz parte da nossa existência. Sou muito winnicottiana nisso. Assim, a gente precisa brincar pra elaborar a vida. Não é só a criança que precisa disso. E a gente não faz isso. A gente vai crescendo com o desencontro com o nosso corpo. Esse corpo, ele só serve agora pra dar doença, pra dar problema e pra não fazer o que a gente tá pedindo pra ele. Então a gente lembra que a gente tem corpo quando ele dói. Ou quando a gente goza, quando a gente tem... Vamos namorar, que é, vamos dizer que é a única brincadeira de adulto que a gente faz. Mas todo o resto da experimentação desse corpo, a gente não faz à medida que a gente cresce. Esse distanciamento... do lúdico, esse distanciamento do que não tem que ser produtivo, esse distanciamento da história, ele distancia a gente do nosso corpo. Olha como é visceral. A época que a gente mais tem história, que a gente mais viaja emocionalmente, mentalmente, é a época que a gente também mais experimenta no corpo. As coisas, elas são interligadas e a gente para de fazer isso, a gente para de experimentar nesse corpo. Como que a gente não se endurece? Como que a gente não congela? Como que a gente não adoece? Entendeu? E aí eu acho que quando a gente tem uma reconexão com essas crianças e com a criança que tem dentro da gente, que a gente foi, a gente vai lembrando o quanto é bom existir, sabe? A gente vai se conectando com a existência num outro nível. E eu acredito que dentro desse sistema de opressão que a gente vive, desconectar a gente com o nosso corpo é diminuir a nossa subjetividade, portanto a gente não tem muito pelo que lutar, a gente obedece melhor. Quando eu lembro do meu corpo, ele me pede uma rebeldia natural que ela é completamente contra um sistema em que você só tem que entrar numa caixinha e produzir e fazer tudo como todo mundo manda fazer, sabe?
Sim.
E aí eu me lembro de um dia, a gente comprou bexiguinhas e encheu de água pra brincar com as crianças no Dia das Crianças. A gente fez toda uma programação, meu marido, eu e minha cunhada e meu cunhado. Uma programação para as crianças, do Dia das Crianças. Fizemos bolo, fizemos um monte de coisa. E a gente ia fazer essa guerra de bexiga. Cara, quando a gente começou a fazer, as crianças foram pro canto, porque elas ficaram com medo de brincar com a gente.
Eu também teria medo. A força, Sweet Isaac.
Elas foram pro canto. e a gente brincou. A gente que acabou estourando as bexigas tudo uns dos outros e rindo. E aí, quando acabou o Shield, eu pensei, por que, que a gente não faz isso sempre? Assim, qual foi a última vez que você gargalhou a ponto de pensar, meu Deus, vou me mijar? Sabe? Que nesse dia a gente brincou, que eu fiz, teve hora que deu falta de ar. Fiz, gente, vou me mijar todo dia, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. Então, assim, isso a gente viveu tanto, eu vivi isso tantas vezes na infância, e de repente parou, sabe?
Nossa, que cena maravilhosa essa, Elisama, porque todas as vezes que a gente vive esse tipo de circunstância na adultez, né, a gente tem uma sensação de que a vida tem jeito.
Sim.
Né? Assim, de repente brota uma esperança do nada, assim, no coração, né? Como a brincadeira está relacionada a essa, que o Winnicott também falava disso, né? Através do brincar, a gente aflora a criatividade para resolver as crises e os problemas da vida, né? Então, tanto é que a gente tem workshops carésimos com executivos que eles vão para hotéis, fazendas luxuosíssimos para viver brincadeira. Basicamente, bota o povo para brincar, né? Eu fiz uma palestra no início desse mês numa empresa no interior de São Paulo, que era o início de um evento e que depois eles iriam para um circo e que eles colocariam os executivos da empresa para brincar de circo. Então, veja, isso no nosso mundo tem que ser organizado, planejado, dentro de um roteiro, assim, quase com a finalidade de...
Porque tem o tal do propósito.
Porque tem o tal do propósito.
Eu não tô brincando por brincar, meu amor. Eu tô ali num curso, isso aqui é pra incentivar a minha criatividade. Não é pra brincar. É pra incentivar o não sei o quê do não sei o quê. Ai, gente, não. A gente quer brincar porque brincar é bom.
Isso.
Eu já falei inúmeras vezes assim, a felicidade, ela é inútil. Se a gente parar pra pensar. Eu não tenho utilidade pra dar felicidade. Eu não posso dizer, a felicidade produz... Não, gente. A alegria é o quê? Ela é inútil no sentido de utilidade, de dar alguém, de produzir algo. É pelo gozo, é pelo prazer, é pela delícia, é por viver, sabe? Olha a tristeza da gente só pra se permitir brincar num contexto em que eu estou brincando por quê? E aí, três pontinhos pro resultado que eu espero da minha brincadeira.
Por isso é que a gente começou essa conversa falando dos nossos livros supostamente direcionados para criança. Porque nós somos escritores que estamos fazendo uma trajetória de trazer os adultos para conversar. Acho que a gente já fez isso com os nossos livros anteriores. E agora, com os livros infantis, eu acho que a gente está dando um passo adiante, que é assim, chamar, já que você já está mais acostumado a conversar, menos afeito a silenciar suas emoções, então agora que você já é um dialogante, assim, contumaz, vamos trazer a sua criança aqui para conversar com a gente. Integrar melhor essas instâncias, esses lugares que podem ser tão colocados, escanteados na vida, para ser centro, tirar da periferia e trazer para o centro da sua vida, né? E tudo que tem a ver com criança traz a gente mais para o nosso centro. Então é por acreditarmos profundamente nisso que estamos nos transformando em autores de livros infantis. Então vocês aguardem, esse episódio é um pré-jabá descarado, vocês aguardem os nossos livros infantis ainda esse ano de 2024 à disposição de vocês nas melhores livrarias do gênero. Antes de terminarmos o episódio, a gente vai para a parte das indicações culturais, que é um quadro que a gente criou nessa nova fase do Café com Cuscuz. Qualquer coisa que Elisama ou eu estejamos assistindo, lendo, prestando atenção, como elementos da cultura que estão acessíveis a vocês também, que vocês possam tomar nota e colocar dentro daquela pilha de livros que a gente vai. Outro dia andaram me reclamando, viu, Elisama? Que eu fico falando de tanto livro, as pessoas que seguem e que decidem comprar têm uma pilha, assim, não aguenta ler. Então, desculpa, vou botar mais um.
Vamos só acrescentando.
Você tem alguma coisa que você queira colocar?
Eu vou indicar, Xande, um disco um CD, no, não sei como chama, um álbum.
É, agora CD, a gente não sabe falar o nome da coisa.
Não sei mais chamar o nome, não, assim. É o do Almério e Martins, ao vivo no parque. Almério e Martins, eu amo, amo, amo muito esse disco, esse álbum. É um dos que, assim, sei todas as músicas. E tem duas músicas que eu adoro. Na realidade, são três. Que eu acho que se você não vai ouvir todo... Desaperreio, eles são de Pernambuco, eu acho. Então, Desaperreio, Interessante e Obsceno e Deixe. São minhas três músicas prediletas do álbum e que super vale a pena escutar.
Que delícia, eu acho que eu vou te seguir. É, eu vou colocar músicas, né, que eu tenho escutado. É, que eu tenho essa mania de ir escutando e ir colocando naquele coraçãozinho que tem no Spotify, que vai mostrando. Uhum. E aí eu vou sempre tirando e botando, tirando e botando, tirando e botando as que eu tenho escutado. E eu voltei numa banda que eu era muito fã, que eu não consegui ir no show deles na época, porque a gente era adolescente, eles foram ao Rock in Rio. E o meu tio que ia nos levar adoeceu na época, a gente não pôde ir. É o Simply Red. Eles têm músicas maravilhosas e eles voltaram a tocar muito aqui na minha playlist. Recomendo muitíssimo Simply Red, com uma música cheia de melodia, com letras fáceis, simples e hora dançantes, hora para você beijar na boca, para você se inspirar. Eu adoro a voz do Mick Hucknall. Mas eu não vou deixar de aumentar a pilha de livro. E eu quero contar de um livro que eu comecei a ler, ainda estou bem no início, que para mim é a jornalista mais importante do Brasil, chama-se Eliane Brum.
Adoro ela.
Eu acho ela um assombro de jornalista. Para mim, ela é a única, enquanto a gente escreve 140 caracteres no Twitter, os textos dela têm 140 parágrafos, e a gente para e lê tudo.
Ela é maravilhosa.
E eu estou lendo um livro dela que se chama Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Porque ela fez uma mudança, né? Ela fez uma mudança de vida e ela está morando na Amazônia.
Ah, não sabia.
É, e ela era colunista do jornal É o País, né? E aí o jornal fechou a sucursal dele no Brasil e ela montou um projeto autoral chamado Sumaúma, né, que é um jornal online, que traz notícias da Amazônia, a partir da Amazônia. Então ela está construindo um novo eixo, um novo centro de notícias. Assim. É uma vontade de sair do eixo Rio-São Paulo-Brasília e colocar a Amazônia como centro possível de se noticiar coisas, e que centro, né? E como nós precisamos prestar atenção nesse centro.
Sim.
E nesse livro ela conta histórias que ela vai vivendo na relação com as pessoas, na relação com as plantas, na relação com os bichos, na relação com o rio, na relação com o tempo, com a chuva. Ela vai contando, e eu acho bonito demais de pensar, um nível de imersão que ela se propõe, né? Como uma pessoa não indígena, por exemplo, o nível de imersão, como é que é a vida de uma pessoa não indígena, né, absolutamente urbana, paulistana, que decide fazer uma transição dessa para viver realmente uma nova vida. Assim, é como se a sensação que a gente tem ao ler o livro é como se ela tivesse feito contra o Altidel. Assim, sabe, dá um boot no sistema. Deixa eu ver aqui como essa nova vida pode surgir a partir desse novo lugar que eu habito. Vale muito a pena, tá publicado pela Companhia das Letras, Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. E é grande, viu? É do tipo de livro que a gente tem 400 páginas. Então, é do tipo de livro que a gente vai lendo aos poucos, saboreando, porque, além de tudo, para quem não conhece Eliane Brum, ela gosta da palavra. Então, ela é uma pessoa que é muito amiga da palavra. Então, às vezes, ela faz uma frase e você fala assim, ah, que frase bonita, deixa eu ler de novo.
Ela tem uma escrita poética. Muito bonito.
Poética.
Muito bonito.
É isso. Muito. Mais alguma indicação? Não, né? Então,
não.
A gente pode encerrar indicando que você continue com a gente.
Sim.
A próxima indicação de nós dois é assim, semana que vem tem mais. Então, faça aí, pega esses negócios que tem, bota pra frente, compartilha, bota no grupo do Zap, faz igual Narcisa Tamborideg. Sabe como é que Narcisa faz? Ela pega um megafone e vai pra janela e começa a falar o que ela quer. Então você pega o megafone e fala: café com cuscuz. Vamos falar, dar essa ideia pra Narcisa, Elisama. Pra ela botar a gente no megafone.
Fazer o nosso mexão.
Ai, que loucura! Semana que vem tem mais café com cuscuz. Beijo, tchau.
Beijo, meu povo.